Senhora Presidente, senhores senadores, senhora senadora, mais uma vez nós coincidimos muito com a nossa visão, senadora, o que mostra que os partidos, ou melhor, as siglas, hoje não importa. A senhora pertence a uma sigla, eu pertenço a outra, mas somos praticamente de um mesmo partido no que se refere às preocupações, às análises e até mesmo podemos ter algumas diferenças nas propostas. O que a senhora fez aqui foi tentar cumprir uma parte do que é preciso hoje e até acenar para outra coisa que é preciso hoje. Eu estava pensando aí, quando a senhora falava, que nós só precisamos de duas coisas no Brasil. Acordar e acordar. Acordar no sentido de despertar e acordar no sentido de fazer acordo de para onde queremos levar o Brasil. É isso. Se nós acordamos e despertamos, demos o primeiro passo. Se nós acordamos no sentido de fazer acordos sobre o futuro, nós começamos a caminhar. E o artigo que a senhora leu, da senadora Marta, coincide, de certa maneira, com um artigo que eu li hoje da jornalista Eliane Cantanhede. A diferença talvez esteja nas personalidades. A Eliane é uma crítica analítica da realidade brasileira por décadas. A Marta é uma militante pelo mesmo período ao lado de um partido. Então, quando ela fala essas coisas, tem uma força política, mas do ponto do acordo que a gente busca. Mas o que uma jornalista como Eliane Cantanhede fala tem um valor imenso do ponto de vista do acordar que a gente precisa no despertar. E aí eu estou de acordo com a senhora, uma coisa que a gente precisa acordar, no sentido de despertar, é que o presidente Lula é um grande responsável por tudo isso. Ele tem criticado o PT, mas ele é mais responsável que o PT. Porque a Dilma não foi escolhida pelo PT, foi escolhida pelo Lula. O Lula que impôs isso ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores provavelmente ia preferir um militante com mais tempo no partido, com mais tradição, mais orgânico. Foi o presidente Lula que disse, a candidata será Dilma Rousseff. Ele tem que assumir isso dentro do PT e tem que assumir isso no Brasil inteiro para que analisemos a realidade que nós atravessamos hoje e que a senadora Marta Suplicy, no seu artigo, que eu creio que ela vai falar aqui na próxima semana, eu espero que sim, e que nos avise para fazermos um debate, e que a jornalista Eliane Cantanhede também. O discurso da jornalista, senadora, começa com a seguinte frase. Boatos de suicídio no Alvorada, suspeita de bombas no Planalto, um patético habeas corpus preventivo contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula falando poucas e boas contra a sucessora, o governo e o PT, a presidente Dilma passando vexame com milho, mandioca e mulher sapiens, não bastasse isso, a Polícia Federal na cola de Fernando Pimentel, amigão da presidente e governador do principal estado administrado pelo PT. É um quadro muito complicado. Muito complicado. Definitivamente, o mar não está para peixe e o ambiente político não está nada favorável nem para Lula, nem para Dilma, nem para o partido de ambos. No volume morto, eles se esforçam para tentar sobreviver. É grave isso. Tem que estar a sobreviver, mas é grave para o Brasil, não é só para eles. Lula, dois pontos, debatendo-se, gritando contra a imprensa, as elites e agora também contra Dilma e o PT, para reanimar a desmilinguida militância petista. Dilma, dois pontos, viajando para bem longe, encontrando-se com Barack Obama e fingindo, até para ela mesma, que tudo está na mais santa paz. O PT, dois pontos, armando-se até os dentes e conspirando contra a sua presidente, o seu ministro da Fazenda e a política econômica do seu próprio governo. É muito ruim isso. É um quadro muito trágico. É nesse ambiente, já tão hostil, que explodem revelações chocantes de Lava Jato e dados econômicos de amplo alcance e demolidores para qualquer governante e qualquer governo. Ainda mais para uma governante com alarmantes 65% de rejeição e um governo bombardeado pelo seu próprio partido, o PT, e pelo seu principal aliado, o PMDB. A jornalista não disse algo que agrega muito problema a tudo isso. É um governo no começo do mandato. Ainda não terminou o primeiro semestre dos 8 que caracterizam o mandato. Tivesse no fim do governo, tudo era fácil. Nós entraríamos numa campanha presidencial, o debate seria sobre o que vai ser feito nos anos seguintes e começaríamos a nos preparar para a característica lua de mel que acontece nos primeiros meses de um novo governo democrático. Continua o artigo. O Banco Central acaba de rever para baixo a previsão de crescimento em 2015, trabalhando agora com uma recessão de 1,1%, como acaba de rever a previsão de inflação do ano para cima, já admitindo desastrosos 9%. 9% é a véspera de 10%. 10% é o que se chama de dois dígitos de inflação, que é uma tragédia. O pior, senadora Ana Amélia, é que nós temos uma trágica coincidência de 9% de inflação, 9% de desemprego, que a senhora citou, e 9% de popularidade da presidente. É uma tragédia. Um momento na história em que a gente tem 9% de inflação, com 9% de desemprego e com 9% de popularidade. Logo, de uma que jamais chegou nem perto da meta de 4,5% no primeiro mandato, ultrapassa muito o próprio teto de 6,5% no segundo. É preciso lembrar, a meta há anos é 4,5%, que já pesa no bolso de um trabalhador, se não no primeiro ano de 4,5%, mas no segundo, porque a gente esquece que na matemática financeira, 4,5% mais 4,5% não é 9%. É mais de 10%. Quando você bota mais 4,5%, não é apenas 14%, vai para 16%, porque é cumulativo. Nas finanças, a soma de índices é multiplicada uma pela outra. Então, 4,5%, mas se tolerava 6%. Agora, a realidade vai ser acima dos 6,5%, quase 3 pontos. É óbvio que, em não se tratando de jabuticabas, continua o artigo da jornalista Eliane Cantanhede, esse desarranjo macroeconômico acabaria corroendo os postos de trabalho, e está corroendo. Pelo insuspeito IBGE, o desemprego já está em 6,7%, enquanto o rendimento médio caiu 5% em relação ao mesmo mês de 2014. Ou seja, a renda do brasileiro caindo 5% do trabalhador. É a maior queda em 11 anos. Aliás, Dilma bate recorde em cima de recorde negativo na inflação, no crescimento, no desemprego. Detalhe, dois pontos. Esses são os indicadores mais políticos da economia, porque afetam diretamente o bem-estar da família e, portanto, o humor do eleitorado, estando ruins. Dilma não tem condições de ficar bem. E o que falar das contas públicas? Bem, o governo Dilma conseguiu, nos 5 primeiros meses do segundo mandato, produzir o pior superávit fiscal desde 1998, um ano de uma grande crise. Resultado de um desequilíbrio que foi particularmente descarado no ano eleitoral de 2014 e é mantido até hoje. Gastos altos, arrecadação baixa e em baixa. E aí vem uma palavra, senadora Ana Amélia, que a senhora usou aqui, que eu anotei, porque a gente deveria repetir mais vezes. Governo perdulário. Essa é a causa da crise. Governo perdulário, que gasta mais do que pode. Com um agravante. Perdulário, provavelmente, para ganhar as eleições. Isso agrega uma maldade muito certa, muito forte. Não foi um perdulário por não saber, porque a gente avisou. Os economistas avisavam. Não foi um perdulário por uma irresponsabilidade inconsequente. Não, foi um perdulário para ganhar a eleição. E a gente está pagando. E hoje, quem vai pagar somos nós, porque somos brasileiros, porque esse é o nosso Brasil, e não dá para botar a conta só em cima das propinas da Petrobras, que não chegarão para pagar o rombo que nós estamos atravessando. É exatamente aí que entra a, e aqui é para nós, a fala do artigo, que entra a inestimável contribuição do Congresso para a bagunça geral. Primeiro, trocou o fator previdenciário por uma nova fórmula. Agora, estende o reajuste do salário mínimo a todos os aposentados. Os cofres da Previdência suportarão esse tranco? Não foi analisado isso. Nem no que se refere ao fator previdenciário, sua extensão, nem no que se refere ao aumento, ao reajuste acima da inflação para todos os aposentados. E não vai demorar, vai ter alguém aqui propondo o reajuste do salário mínimo para nós, senadores, e para os deputados, e para os ministros do Supremo. Ou seja, o mesmo reajuste do piso ao teto, que é o contrário do que a gente quer, que é subir mais quem está embaixo e subir menos quem está em cima. Pois bem, não analisamos nada disso. Dilma vetou o cálculo previdenciário e terá de vetar a ampliação do reajuste no mínimo para aposentados, com inevitável desgaste político, que nesse caso não vai ser bom, ruim só para ela, vai ser ruim para todos, porque ela ainda tem 3 anos e meio de mandato. A chance de Dilma recuperar alguma popularidade, um pouco de respeito no PT e um mínimo de piedade do PMDB é revertendo a tendência da economia. Mas como? Se as pesquisas, os ataques do PT e as investidas do PMDB no Congresso são exatamente os piores inimigos da política econômica do governo. Diante de tudo isso, fica aquela sensação incômoda de que Obama, ao encarar Dilma olho no olho, reunir-se com ela, dar entrevista na Casa Branca ao seu lado e assinar uma penca de acordos e protocolos bilaterais, estará pensando: será que essa Dilma manda alguma coisa? Será que chega ao fim do mandato? Ou será que todos esses salamaleques aqui são uma baita perda de tempo só para brasileiro ver? Esse é um artigo que eu acho que vale tanto a pena ser lido para ajudar no acordar do despertar, que eu li aqui, senadora. Mas ele não ajuda no acordar de fazer acordo. Essa é uma tarefa nossa. E para isso, senadora Ana Amélia, a gente tem que sair nesse Congresso do debate apenas em cima disto, que é a conjuntura que a gente atravessa. E debater aqui as causas estruturais profundas, nas raízes da crise que nós atravessamos. Nós precisamos saber que há uma crise mais profunda do que este debate estéril entre PT e PSDB, um acusando o outro, mas os dois muito parecidos nas propostas para o presente do Brasil e sem propostas para um outro futuro para o Brasil. Lembre-se que nesse artigo que eu li, diz que o governo Dilma conseguiu nos últimos 5 meses, no segundo mandato, produzir o pior superávit fiscal desde 98. 98 era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Claro que posso dizer que foi um superávit causado em parte pelo medo da eleição do presidente Lula, que era candidato. Mas a chance de Lula ganhar em 98 era muito pequena. Então não foi só isso. Foram erros também do governo Fernando Henrique, do PSDB. Esse debate PT-PSDB está exaurindo a imaginação da política no Brasil. Nós estamos aprisionados. De um lado da algema o PT, do outro lado da algema o PSDB, e nós caminhando assim. É isso que está acontecendo, senadora Ana Amélia. Temos que romper com essa algema, com outra proposta. Com uma proposta que traga para aqui o debate, que a senhora tem trazido, o problema de como aumentar a produtividade, a competitividade, quebrar a desigualdade, enfrentar a violência intrínseca que hoje está dentro do Brasil. Não é mais uma violência esporádica como era, é uma violência com a dimensão que havia na escravidão, aquela violência contra negros escravos, intrínseca. Hoje é uma violência de uns contra os outros, de todos ao mesmo tempo. Esse era o debate que a gente deveria fazer. E por trás desse debate, senadora, dizem que é mania, e é mesmo, ó, tem manias positivas, está a educação. Hoje, nascerão no Brasil 8.200 crianças, as estatísticas dizem. Dessas 8.200 crianças, qualquer análise pode mostrar que dessas 820 morreram analfabetas, se nós não fizermos a revolução educacional que é preciso, porque são 10% de analfabetos. Se essa taxa de 10% se mantiver, 820 serão analfabetos, dos 8.200 que nascem hoje. Apenas 410 dos 8.200 chegarão ao final com uma educação de qualidade capaz de lhes fazer serem criativos para um novo país e para o sucesso pessoal. Porque é 5%. 5%. Eu vi isso do Cláudio Haddad, que é uma figura importante. O senador Anastasia sabe. Ele fala em 5% que termina o ensino médio com o mínimo de qualificação para enfrentar o mundo. Ou seja, 7.790 dos 8.200 que nascerão hoje vão chegar ao final da vida sem uma educação com a qualidade necessária para construir um novo país e para ter o sucesso pessoal que cada pessoa tem o direito de buscar. Esta causa intrínseca dos nossos problemas, não diria a única, mas a principal, está fora do debate entre PT e PSDB. A senadora Ana Amélia esteve presente na votação do projeto da federalização, que pode não ser a melhor proposta, mas não está aparecendo outra melhor hoje para dar o salto. O PT não foi nem ao menos votar. E do PSDB eu contei com o voto do senador Anastasia, que está aqui. Mas o único voto contra foi de um senador do PSDB, que acha que isso não é o caminho. É até possível que não seja. Mas qual é o caminho? Quem é que está oferecendo? Continuar do mesmo jeito? Não vai dar o salto que a gente precisa. Não vai fazer a revolução que o Brasil necessita. Não vai permitir nem o acordar do despertar, nem o acordar de fazer o acordo para um novo país. Não vai dizer como virar a direção do rumo. O PT e o PSDB hoje discutem como fazer para o Brasil continuar no mesmo rumo, em vez de voltar. Nesse ponto eu estou até contente com eles. Eles querem saber como continuar o mesmo rumo, mas o mesmo rumo, mesmo continuando, não é bom. É preciso virar. Tomemos o PIB. Cair em 1,1% o PIB é uma tragédia. Mas retomar para 3, 4% o mesmo PIB não é o bom, não é o certo. O PIB baseado na agricultura, baseado na indústria primária, no sentido de indústria dos anos 50, não é o caminho. O caminho não é apenas o PIB crescer, é o PIB mudar. A gente não precisa apenas de um PIB maior, precisa de um PIB mais bonito, mais brilhante, sintonizado com alta tecnologia, com esses produtos novos que geram a demanda ao surgir da invenção de alguém. E não aqueles produtos cuja demanda só vai enquanto enche a barriga. E aí para a demanda, porque alimentos, você não come mais do que precisa. Mas você tem um computador, você compra mais do que precisa. Aquilo que renova, você compra mais do que precisa. Um equipamento médico, na hora que ele sai, já cria demanda. Mas um saco de soja não cria demanda por ele, mas sim pelo estômago do comprador. Temos que mudar o PIB e não apenas aumentar o PIB. E o debate que a gente vê entre os grandes partidos hoje é como retomar o crescimento do mesmo velho, feio, antiquado produto interno bruto do Brasil. E não como crescer mudando a cara do PIB, o brilho do PIB, as características do nosso produto interno bruto. Crescer o PIB com a característica concentradora que ele carrega há 50 anos, não é o que o Brasil quer. O Brasil precisa de um produto interno bruto que tenha dentro dele as características distributivas, de distribuição. A indústria baseada no automóvel, por exemplo, não é distributiva, porque exige alta renda para comprar, porque exige espaço nas ruas para andar, porque exige investimentos altos em infraestrutura de viadutos, estradas, para poder não ter os engarrafamentos. E um tijolo numa estrada é um tijolo menos no saneamento, na água, no hospital, na escola. Nós precisamos mudar o debate. Nós precisamos de um debate que traga, senador Telmário, esperança. E não apenas esse debate que está se vendo aqui, preso ao presente. Esperança não rima com presente. Esperança rima com futuro. E o debate que nós temos feito é um debate de acusações mútuas conjunturais do presente. É preciso quebrar essas duas partes da algema do debate, que é uma algema chamada PT, uma algema chamada PSDB, e fazer uma liberdade. O problema é que eu não vejo nenhum outro partido oferecendo isso. E nós somos de um partido, senador Telmário, mas não estamos oferecendo alternativa. Não estamos. Ou seja, não é culpa dos dois grandes, é nossa, de não estarmos trazendo uma alternativa que inspire e traga para o povo brasileiro a esperança de que é possível não apenas sair dessa crise, que eu li aqui o artigo trágico, senadora Ana Amélia leu outro trágico, da Marta Suplicy, não apenas sair desse momento trágico, mas avançar no amanhã promissor. É isso, senadora. Acordar e acordar. Acordar no sentido de despertar e acordar no sentido de fazer um grande acordo por um Brasil que realize os sonhos desses 8.200 meninas e meninas que nascerão hoje, ou já nasceram desde meia-noite, e cujo futuro, nem na previdência, nem na educação, nem na saúde, nem na segurança, nem na qualidade de vida das cidades, parece ser mais promissor do que o da nossa geração, com todos os defeitos do presente que atravessamos. Vamos voltar a sonhar. Para isso, é preciso debater diferentemente.
É o que eu mais desejo, senador Cristóvão. E quando Vossa Excelência estava discorrendo com muita elegância, com muita objetividade e com muita correção à análise dos temas que são inescapáveis hoje por nós todos, eu estava lembrando também, em política, um dos sentimentos, eu diria, de maior, de menor valor, é a ingratidão. A ingratidão e a falta de solidariedade política, que é o que a gente percebe nas atitudes e nas críticas do ex-presidente à sua sucessora. A ingratidão e a falta de solidariedade. Ele devia, em vez de fazer críticas agudas e ácidas, devia estar solidário a ela e ajudando a superar a crise. Acho que seria mais construtivo. Inclusive a própria biografia do presidente Lula, que foi fundador do Partido dos Trabalhadores, o mesmo partido que ele também faz severas críticas. Que ele é o maior líder do partido. Também é recorrente a crítica que o governo, e especialmente o presidente Lula, faz à imprensa. Tudo é culpa da imprensa. A imprensa está tendo costa larga nesse processo, mas não é culpa da imprensa o aumento da energia, o aumento dos combustíveis, o aumento da inflação, o aumento do desemprego, o aumento da insegurança, o aumento dos problemas da crise na saúde. E também não é culpa da imprensa a Operação Lava Jato, senador. A imprensa apenas reproduz tão somente os fatos que acontecem. Às vezes, claro, com um grau de crítica diante dos fatos. Então, eu quero apenas também lembrar esse comportamento e essa situação, a falta disso. E como o senhor também desejo sinceramente, que, com a ajuda de Deus, que este país entre nos trilhos e que nós tenhamos realmente a esperança de dias melhores. Parabéns, senador Cristóvão Buarque.
Senador, a senhora trouxe aqui um conceito que exige uma nova palavra. Precisa de uma palavra para definir ingratidão mútua. Porque ingratidão é de um para o outro. É, agora claro. A gente tem de um para o outro e de outro para um. Eu acho que a gente podia chamar de bingratidão.
Bom, o senhor é que dá colaboração para esse neologismo, senador Cristóvão. Mas, como sempre, criativo.
Mas o senador Zé Medeiros pediu a palavra.
Senhora presidente, senador Cristóvão, novamente queria lhe parabenizar por esse debate, porque é a essência do caminho que a gente tem que seguir. O país precisa de um rumo, tanto político quanto um rumo econômico. Enfim, o país precisa descobrir para onde nós queremos ir. E é em quase todas as áreas. Eu me lembro que numa palestra lá no meu estado, em Mato Grosso, Vossa Excelência alertava, todo mundo muito contente com a economia pujante que ali tem, maior produtor de grão, maior rebanho, e Vossa Excelência alertava que Olinda já passou por esse ciclo, que o café lá em São Paulo também passou por esse momento de efusão, e que hoje, e assim como o cacau, e que hoje é Mato Grosso, ali com os grãos. E ontem Vossa Excelência citava isso aqui, e eu fiquei pensando durante a noite. Agora mesmo, Vossa Excelência alertava para a questão da África. E o Brasil, com essa política que está fazendo em alguns países, uma das coisas que ele está fazendo na África é levando a tecnologia desenvolvida aqui pela Embrapa e colocando na África. E eu alertei esses dias que de uma coisa que o Ronald Reagan tinha dito. Entre países não existe amizade, existem interesses comerciais, porque no fim de tudo o objetivo de cada país é defender o seu próprio povo. E Vossa Excelência ontem dizia, a África está no meio do caminho entre a China e o Brasil, e a China é o principal consumidor dessas commodities nossa. Pois bem, então nós estamos acelerando o nosso fim desse modelo. Se estamos acelerando esse nosso fim, cai justamente onde Vossa Excelência diz. Precisamos de um rumo, precisamos de uma outra vertente, de uma outra matriz de desenvolvimento. Então, eu me lembro quando, ainda remetendo ao seu discurso lá em Mato Grosso, Vossa Excelência dizia que da produção de conhecimentos e o quanto precisa de tecnologia para produzir uma tonelada de soja. Sempre vai ser preciso, em algum lugar do mundo vai ser preciso fazer alimento, que seja na África, seja onde for. Ou seja, se começarmos a produzir conhecimento nessa área, teremos vida longa. E aí eu sempre me lembro do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu, desde pequeno, até os jogos de computadores, remetia a Detroit, porque Detroit é cantado em verso e prosa como a grande cidade do automóvel. Pois bem, Detroit hoje é uma cidade fantasma praticamente, porque aquilo ali, aquela indústria entrou em declínio e ela já não, ela não criou outro caminho. Paralelo a isso, outra região norte-americana, chamada Vale do Silício, passou a produzir conhecimento. Hoje, cada um de nós aqui nesse plenário tem um telefone com inúmeros componentes produzidos ali no Vale do Silício. E isso no mundo inteiro. Quer dizer, vida longa a eles que produziram conhecimento. Então, a sua preocupação, ela não é só uma reflexão. Ela é real e preocupante. Porque nesse momento, nós temos um momento de insegurança política, nós temos um momento de insegurança econômica e parece-me que nos comportamos, isso no geral, do governo a todo mundo, como a banda do Titanic, tocando enquanto o barco afunda. É extremamente preocupante a situação pelo que passamos. Eu tive notícia agora do setor sucroalcooleiro que para mais de 70 usinas de álcool já fechou no país. Parece-me que a previsão é que feche mais de 1.000 agências de automóveis em São Paulo. E parece-me que também, parece-me não, esse número eu vi, que o desemprego já vai para mais de 1 milhão de pessoas desempregadas. Ou seja, nós estamos caminhando a passos largos e não é no rumo do crescimento. E precisamos retomar ele em algum momento. De que forma? Esse é o grande debate, e concordo com Vossa Excelência, e quero me juntar a isso. Porque precisamos, esse país é capaz, nós somos muito capazes. Há poucos dias eu vi aquele avião, eu sempre remeto a esse exemplo, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A aeronáutica fez um avião, o projeto de um avião, do nada, da prancheta. Fez um projeto do KC-390, se eu não me engano, o nome do avião. E passou para a Embraer. E construímos um avião com características brasileiras e ele é top na sua categoria no cenário internacional. Fizemos do nada, do zero. E um avião gigantesco. Então nós temos condições, temos competência, basta termos foco. Agora mesmo estamos enrolados nessa discussão da reforma política. Olha, nós somos capazes de fazer, e estamos com esse desafio, e espero que a gente se debruce sobre esses assuntos, mas avançando além da conversa miúda, do debate pequeno. E é por isso que eu fico muito satisfeito de ter o privilégio de fazer parte dessa casa junto com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, junto com vários outros senadores aqui, tem muita gente boa aqui, engrandece o debate. Agora precisamos realmente desse rumo, porque o país anseia como vigilante, anseia pela aurora, pelo nascer da aurora, por esse rumo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. Eu quero fazer, senadora, se me permite, três comentários curtos. Primeiro, é que os aviões saíram do zero e de uma escola de engenharia chamada Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aqueles aviões que voam por aí, no mundo inteiro da Embraer, são produto da educação. Não são produto da indústria, são produto da educação e da genialidade empresarial de diversos brasileiros, e eu cito Osiris Silva como símbolo deles todos. Se ficasse também na escola de engenharia sem a capacidade empresarial, não aconteceria. Daí é preciso a gente reconhecer. Sem ser uma empresa estatal, a Embrapa não existiria no Brasil. Mas se tivesse continuado estatal, não teria dado o salto que deu depois da privatização. Isso leva a gente a rediscutir o conceito do que é estatal, do que é público, do que é o interesse do Brasil. Segundo, o senhor lembrou, Olinda, Belém e São Paulo. São Paulo soube reciclar-se e virar um estado industrial. Se tivesse ficado no café, hoje seria um estado de segunda no cenário econômico brasileiro. Mas pegou a crise do café e se reciclou para virar uma indústria. E, finalmente, eu quero lembrar que eu vi um dia desse a afirmação de que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que é um gênio dos negócios e tudo, ele tem um grupo que se reúne com ele permanentemente com uma única finalidade, senador Anastasia, é se perguntar quem é que está se preparando para ganhar para mim nos negócios. Eles têm um grupo só para imaginar quais são as técnicas que estão surgindo que poderão destruir o seu negócio. Eu acho que valia a pena sugerir ao nosso amigo, o governador do Mato Grosso, que ele crie um grupo desse tipo. Um grupo que se preocupe não apenas em como avançar, que é preciso, claro, mas também um grupo que se preocupe em saber o que é que vai atrapalhar a indústria da soja e a indústria do gado no Mato Grosso. Enquanto ninguém descobrir o que é que vai atrapalhar, ótimo. Mas se alguém descobrir, começar a trabalhar como sair disso e buscar um novo rumo, um novo caminho, um novo vetor do progresso. Esse é o debate que o Brasil precisa descobrir. Um novo vetor para o nosso progresso. Porque o vetor que nós estamos seguindo desde Juscelino e que nos permitiu dar esse salto todo, se esgotou. Se esgotou por causa da realidade mundial. Muito obrigado, senador Medeiros. Muito obrigado, senadora.